No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Cuiabanco da Prefeitura de Cuiabá pode ter linha de crédito especial para mulheres. Sancionado o projeto de lei aprovado pelos vereadores de Cuiabá que criou o IPTU sustentável. E a entrevista do Atitude de Mulher de hoje é com a médica Natasha Slessarenko. Ela fala sobre saúde da mulher e dos projetos políticos. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta rica oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. Olha, a partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do programa Atitude de Mulher. E hoje, para não ser diferente, nós temos uma entrevistada muito especial. Eu falo entrevistada especialíssima. Eu a conheço já há algum tempo. Só não vou falar quantos anos, porque aí vocês vão querer imaginar, a professora já está para lá, mais para lá do que para cá. Mas olha, é uma pessoa formidável. Como eu disse, a conheço já há bastante tempo. Eu vou fazer esse suspense. Eu quero que você não desligue o rádio. Fique aguardando aí que nós voltamos logo, logo.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já, já.
cento da nossa população está passando fome. E é por esses 15% que precisamos fazer um pacto. Se você não passa fome, tem que ser parte da solução. Doe 15 centavos, 15 reais, 15 segundos. Acesse 15por15.org.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E hoje, né, começando o programa assim, num alto astral, numa felicidade muito grande, a satisfação no coração é grande, porque a entrevistada que nós estamos trazendo hoje, como eu anunciei anteriormente, é muito especial, porque a conheço há bastante tempo, conheço o histórico de vida, de luta dela. Eu estou falando da Natasha Slessarenko. Olha, eu tenho a dificuldade de pronunciar esse nome. A mãe dela foi minha professora e sempre eu dobro a língua. Como boa cuiabana que sou, dobro a língua. Eu tenho algumas dificuldades, né, com o nosso linguajar. Mas ela é cuiabana, médica, patologista clínica e pediatra. Fez residências, as duas, afinal de contas, na USP. Tem mestrado e doutorado em pediatria, é professora em pediatria da nossa Universidade Federal, é responsável técnica e médica da Clínica Vida, Diagnóstico e Saúde, diretora médica em Cuiabá, diretora médica do Alto em São Paulo, presidente regional da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, coordenadora regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Pediatria e conselheira efetiva do Conselho Federal de Medicina. Ela sempre diz isso, e eu acredito. Ela diz ser uma apaixonada pela medicina, consequentemente pela vida. E sabe de quem que eu estou falando? Vou frisar mais uma vez. Da doutora Natasha Natasha Slessarenko. Bom, doutora Natasha, seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher.
Professora Jaci Proença, que orgulho estar aqui olhando para a senhora, fazendo esse programa aqui com a senhora, esse programa que é assim, um programa que as pessoas gostam muito, eu já assisti diversos deles, Atitude de Mulher, a senhora realmente traz aqui entrevistadas maravilhosas que contam aí a sua história, que falam aí da sua vida, e é um orgulho muito grande para mim estar aqui sendo entrevistada pela senhora, professora Jaci Proença, a nossa eterna prefeita de Cuiabá. Isso, olha, é um orgulho que todos nós, mulheres, especialmente nós mulheres cuiabanas, matogrossenses, batemos no peito e falamos, essa me representou ali, viu? Parabéns, professora.
Olha, a satisfação é minha e tenho certeza que ao longo dessa entrevista você também vai dizer: professora Jaci, a satisfação foi toda nossa em conhecer um pouco mais a doutora Natasha. Mas, doutora Natasha, compartilhe com os nossos ouvintes quem foi e em quem se tornou a doutora Natasha.
Quem foi? Olha só, como a senhora muito bem falou ali, e aliás, eu queria só fazer uma pequena correção, que eu sou tudo isso que a senhora falou, mas eu estou afastada de diversos desses meus cargos
sim.
Por causa desse novo momento
sim,
de vida
sim.
Que eu tenho.
Então, nós vamos falar sobre ele.
Ah, então tá. Então, quem foi Natasha, né? Então, Natasha é a primeira de quatro filhos, né, de um militar. Meu pai é militar da reserva, e minha mãe, professora aposentada da UFMT, e a primeira senadora eleita por Mato Grosso, né? Sou a primeira de quatro filhos, a minha mãe em 4 anos e meio teve 4 filhos, então eu me sentia muito na responsabilidade de cuidar dos meus irmãos. Mas a minha paixão sempre foi fazer medicina, sou a primeira médica da família. E eu me lembro que o pai e a mãe falavam: mas você tem certeza que você quer medicina? Eu, desde os 5 anos de idade, eu falava que eu queria ser médica pediatra. E hoje, se rasgasse os meus diplomas, eu faria tudo de novo. Medicina, pediatria, patologia clínica, mestrado, doutorado. E eu sou realmente uma apaixonada pela medicina, uma apaixonada por cuidar de gente. Essa é a minha missão e o meu propósito. Então, quem foi Natasha era essa primeira filha de quatro, que sempre teve ali o rigor de um pai militar, com muita disciplina, com muita responsabilidade. E o pai e a mãe sempre falavam pra gente: olha, vocês façam o que vocês quiserem na vida, mas estudem e naquilo que vocês escolherem sejam sempre os melhores. Então, a gente levou isso muito a ferro e fogo, tanto que eu tenho hoje 2 filhas e que elas falam para mim: mamãe, mas a senhora não precisava ter cobrado tanto da gente que a gente fosse a melhor. Eu falei: mas não, nunca exigi que fizesse absolutamente nada. Sempre deixei muito a escolha delas, assim como foi
se
a nossa escolha.
Se escolheram, deem o melhor de si.
Exatamente, exatamente. Escolham o que quiserem, mas dentro daquilo que vocês escolherem, sejam as melhores. E quem eu me tornei? Nessa médica, nessa professora, nessa empresária, e que tem uma paixão muito grande por Cuiabá, por Mato Grosso. Eu sou uma apaixonada pelo nosso estado. Me lembro que quando eu fui para São Paulo, meu sonho era fazer pediatria na USP, mestrado e doutorado. Mas ao estar lá, eu tinha um vaziozinho aqui dentro de mim. Eu tinha que vir todo mês para cá. Eu guardava meu dinheiro da residência para vir para Cuiabá comprar minha passagem de Transbrasil, que naquela época tinha um avião.
Existia, né?
Existia, saía de lá às 11 horas da noite de Guarulhos, chegava aqui de madrugada, a gente ganhava 1 hora para vir, então era bom demais. E saía daqui na segunda-feira de madrugada, acho que era 2, 3 da manhã, e chegava lá às 6 da manhã para trabalhar. Mas, e eu me tornei aí nessa profissional apaixonada pela vida, que se sente completamente realizada como médica, como empresária, como professora, como mãe. E agora está aí, então, tentando alçar novos voos.
Bom, na verdade, a doutora Natasha, como tantas outras mulheres, ela é multi, né? É multi.
Acho que ser multi é ser sinônimo de ser mulher,
é,
não?
É isso mesmo. Mas, gente, olha, não saiam daí, que agora você vai ouvir aquelas notícias que você estava aguardando. O informativo Voz Ativa. Nós voltamos logo, logo.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, sugeriu à Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico a abertura de linha de crédito especial para mulheres dentro da proposta do Cuiabanco, iniciativa da Prefeitura da capital, que vai oferecer financiamento com juros baixos para micro e pequenos empreendedores. O pedido foi feito durante o lançamento da 4ª edição do programa Qualifica Cuiabá, programa de qualificação profissional que já certificou mais de 3.500 mulheres desde 2018. O Dia da Mulher Negra é celebrado no dia 25 de julho e foi instituído pelo governo do Brasil por lei em 2014. A data do Dia da Mulher Negra foi inspirada no Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 31 de julho, criado em julho de 1992. No Brasil, o dia 25 de julho também se comemora o Dia da Mulher Negra e Dia Nacional de Teresa de Benguela, líder quilombola de destaque que resistiu à escravidão durante duas décadas no século XVIII, lutando pela comunidade negra e indígena sob sua liderança. Teresa de Benguela viveu em Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital de Mato Grosso, região oeste do estado. A Escola Municipal Irmã Maria Bete de Souza Pires, no bairro Novo Mato Grosso, foi palco de mais uma edição do programa Mulheres em Ação, com mais de 50 serviços oferecidos gratuitamente e atendimento de 20 especialidades médicas. O programa Mulheres em Ação atendeu moradores da comunidade no último fim de semana. De acordo com a secretária municipal da mulher, Celia Almeida, a ação vem sendo realizada desde maio e já atendeu mais de 7 mil pessoas, mostrando assim que a iniciativa é um sucesso. Agora é lei. O programa IPTU Sustentável, que concede desconto no imposto predial e territorial urbano para proprietários que adotarem medidas sustentáveis em Cuiabá. A medida foi aprovada pelos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá e sancionada pelo prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, do MDB, mas entra em vigor só no ano que vem. O objetivo da nova lei é incentivar a promoção de ações que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e com a nossa entrevistada de hoje, que é a doutora Natasha Secharenko. Olha, a doutora Natasha já deixou explícita, a gente sente no falar dela o quanto ela é apaixonada por aquilo que ela faz, que é cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Por isso fez a opção pela medicina. E se não bastasse, dedica parte de si para transmitir, para ensinar, para compartilhar conhecimento. Se tornou professora também dessa área. Mas, doutora Natasha, em que pese toda essa paixão pela medicina e por essa área da pediatria, recentemente eu participei de um evento que a senhora promoveu e a senhora se mostra muito comprometida com a saúde da mulher.
Com certeza. Né?
Revelou isso na sua fala, revela isso na sua postura e nos informou, né, das situações, dos comprometimentos da saúde dessa mulher. Os tempos de hoje, a saúde da mulher está muito comprometida pelas circunstâncias, pelo cenário político atual, pela conjuntura?
Sem dúvida, professora. A saúde da mulher é uma coisa que é preocupação, pelo menos deveria ser preocupação de todos os governos. No papel ela é, mas na prática a gente infelizmente vê que não existe uma perfeita sintonia com o que tem na teoria. Então, nós mulheres estamos sujeitas a uma série de doenças, o câncer de mama, o câncer...
Eu sou exemplo disso?
A senhora, exatamente. O câncer de mama, o câncer de colo uterino, o câncer de intestino, o câncer de pele, o câncer de tireoide, são alguns dos cânceres comuns em mulheres, mais comuns em mulheres. Existem até políticas públicas já para vários desses tumores, mas infelizmente a gente tem aí ainda problemas muito graves após se fazer o diagnóstico para que essa paciente, então, seja devidamente tratada, adequadamente conduzida, então, em termos de tratamento de quimioterapia, de radioterapia ou de cirurgia, de monitoramento. As pacientes muitas vezes aguardam 2-3 meses para fazer uma cirurgia de câncer. Isso não pode esperar, o câncer não espera. Uma semana que você espera, aquilo pode se espalhar e você mudar completamente o prognóstico. Então, quando a gente fala da saúde da mulher, é muito importante que a gente tenha em mente que a mulher é a que cuida da saúde de todos. Na família, a mulher costuma ser a grande cuidadora e muitas vezes ela acaba esquecendo de se cuidar. Mas é muito importante que as pacientes, que as mulheres estejam aí completamente conscientes da necessidade desse cuidado com si mesma, porque ela só vai poder cuidar dos outros a partir do momento em que ela se cuida. E o que que envolve esse cuidado da mulher? Então, é uma visita anual ao ginecologista. Então, não adianta, meninas, fazer aquele exame, o autoexame da mama, para detectar um nódulo. Isso, o nódulo, quando detectado pela palpação, pelo autoexame, ele já está muito, costuma já estar muito adiantado. O que é que a mulher deve fazer? A partir do momento em que essa mulher entra na vida sexual, começa a atividade sexual, ou mesmo quando ela menstrua pela primeira vez, a partir disso ela deve ir uma vez por ano ao ginecologista. E esse médico, então, deve fazer o exame das mamas, deve fazer aquele exame que coloca o espéculo na vagina e coleta o material, que é o Papa Nicolau. Então, esses são exames mínimos para essa mulher. Depois que a mulher entra, além disso, ela deve fazer uma bateria mínima de exames de sangue para ver problema de colesterol, de glicemia, problema de fígado, de rim, que são exames fundamentais para essa mulher, porque essas doenças, muitas vezes, elas são silenciosas, professora. A pessoa não sente nada e a pressão está subindo e maltratando aí os vasos do coração, do cérebro, dos olhos, do rim. E quando vai descobrir, já está aí com uma insuficiência renal, já tem que fazer uma diálise. Então, a mulher precisa se cuidar. Nós temos, como eu falei aí, algumas ações e políticas públicas já para isso, mas que precisam ser, digamos assim, melhor implementadas. Só no ano de 2020, por causa da pandemia, foram mais de 800 mil mamografias que deixaram de ser feitas. E o SUS precisa sair de onde está, a gente precisa melhorar, tem que ter um choque de gestão, tem que ter um aumento de aporte financeiro, diminuir a corrupção, porque infelizmente tem muita corrupção ainda dentro do SUS. É um sistema tripartite, então a gente tem o compromisso do governo federal, que era a princípio de 70% do gasto com o SUS viria do governo federal, 12 a 15% do estado, 12 a 15% do município. Hoje, o governo federal está arcando com cerca de 43% a 44%, está sobrecarregando demais os municípios. E eles não estão dando conta. Hoje, os municípios, no mínimo, ficam com 25% a 30%.
É por isso que eu sou uma defensora. Eu sou municipalista, mas também precisa o governo federal assumir as suas responsabilidades.
Com certeza, eu não tenho dúvida. Não tenho
dúvida,
professora.
E eu espero que em breve esse quadro seja alterado, esse cenário no nosso país.
Eu também espero. E uma das coisas que me disponho a isso é para estar lá, para dobrar as mangas e ir para dentro do SUS e fazer realmente acontecer desse nosso sistema único de saúde voltar a ser esse grande e fantástico sistema de saúde que acolhe aí 75% dos brasileiros.
Bom, daqui a pouquinho nós vamos retornar com essa entrevista, porque nós vamos para um breve intervalo agora, tá? Não saia daí.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico, ambientes organizados, seguros e confortáveis, serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade, também é a gente dizendo para você, muito obrigado. Você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e a entrevistada de hoje, vocês já perceberam, eu digo assim, ela é multi, né? Então, ela tem diversas atuações, né? Inclusive atuação na política partidária. Mas, doutora Natasha, a senhora nasceu tendo uma grande referência política e uma referência política feminina, uma mulher, a tua mãe.
É verdade.
Como foi nascer de uma mulher como a tua mãe?
Olha, minha mãe é uma grande inspiração, acho que para todas nós mulheres, né? Ela foi...
Para mim, ela foi. Para mim, minha professora.
É verdade. Ela sempre foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, que sempre muito determinada. Isso tudo ela passou para todas nós, né? Meu pai também, apesar de nunca ter assumido uma posição político-partidária, nunca concorreu a nenhum cargo político, mas ele também... era uma pessoa muito politicamente envolvida.
É, eu conheci.
É, eu me lembro aí que em campanhas aí de Padre Pombo, ele sempre se envolveu muito, enfim, sempre foi uma pessoa, eu nasci nesse berço, né, de pai e de mãe politicamente muito engajados e que sempre fizeram muito pela política aqui do nosso estado e tal. E eu, então, com aquela coisa que você tem que estudar, você tem que fazer, fazer sempre bem feito, eu acabei trilhando os meus caminhos acadêmicos, fui fazer minhas residências, terminei medicina na UFMT, fui fazer minhas residências e tal. E quando eu voltei, a mãe já estava no segundo mandato de deputada estadual. E eu vi as lutas dela aí como presidente da CPI, da compra de votos, presidente da CPI do narcotráfico. E assim, eu me lembro uma vez que eu estava amamentando minha filha e bateram de madrugada lá em casa, eu fui atender, eu estava morando na casa da minha mãe, quando eu voltei de São Paulo, em 1997. E era um...
Esses dias.
É, pouquinho tempo atrás, né? Tem o quê? 23 anos já, né? 24 anos, 25, 24. E aí o guarda falando, olha, tem um carro aí circundando aqui, querendo saber onde é que mora a deputada Séries. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito aguerrida, muito... que luta por aquilo que ela acredita. E isso tudo ela passou pra gente. E sempre com muito respeito às diferenças, sempre com muito respeito à individualidade de cada um. Então, esses foram os princípios nos quais eu fui criada. Mas naquele momento ali de vida, eu estava com um filho pequeno, estava começando a minha carreira acadêmica na UFMT, que eu sou professora há mais de 20 anos, eu trabalho no SUS como professora da UFMT no Centro de Saúde Escola e no Hospital Júlio Miller há 20 anos. E não tinha espaço ali para trabalhar com política, porque eu acho que política é dedicação, né, professora? Você tem que ir para fazer bem feito. Eu aprendi isso desde pequena, né? Faça o que for fazer, mas faça bem feito. E agora eu me vejo aí com 54 anos, com a vida acadêmica ali bem estabilizada, já estou com doutorado, a empresa, a vida está super bem, graças a Deus. Como mãe, eu tenho uma filha de 24, outra de 23 anos, já criadas, todas duas formadas, uma é médica e a outra é advogada, está fazendo agora mestrado em ciências políticas. E agora eu vejo que eu posso servir. Porque política é servir, né, professora? Como já dizia o Papa, acho que é Pio XI, se não me engano, ele dizia que a política é a essência de fazer a caridade. A política é essa forma de você retribuir à sociedade tudo aquilo que ela te deu. E eu sinto que esse momento agora, como eu já estou com tudo e todas essas áreas da minha vida aí, bem resolvidas, agora eu consigo me dedicar e poder aí cuidar, como a senhora falou, que a essência do médico é gostar de cuidar de gente, é gostar de gente.
Por mais que a gente tenha avançado na nossa luta, em algumas conquistas, né, mas sempre estamos sendo ameaçadas em perder determinados direitos, né? Não só nós mulheres, mas os trabalhadores, do modo geral, ficam sendo sempre ameaçados. Mas, assim, a presença da mulher, ela é muito engajada na política, mas a sua representação nos espaços de poder ainda é diminuto.
Muito, né?
Então,
muito.
Eu vejo, assim, atribui às mulheres que se colocam à disposição para pleitear alguns espaços nesse chamado poder, acho de extrema importância e de uma valentia,
uma coragem.
Ousadia mesmo.
Não é, professora? Exige ousadia. A senhora falou muito bem. É valentia, coragem e ousadia.
E ousadia.
Porque apesar de sermos a maioria da população, somos 52% dos brasileiros, são mulheres. Nós não temos sequer, não chega a 15%, 16% no máximo a representatividade em todas as esferas de poder, seja ela executiva ou legislativa, estadual ou municipal. Então, é muito pouca essa representatividade da mulher. Para a senhora ter uma ideia, na Câmara dos Deputados em Brasília são 513 deputados. Destes, são 77 mulheres, chega a 16%. No Senado da República, são 81 senadores, são 3 por estado.
Sim.
É paritário, é igual, 3 por estado. Só tem 13 mulheres. Quando a mãe se elegeu em 2002, só tinham 13 mulheres. 20 anos depois, continuam 13 mulheres. Parlamentos com mais mulheres, professora, são parlamentos que têm políticas sociais muito mais ostensivas. Então, nas áreas da saúde, da educação, da assistência social, da segurança. Parlamentos que têm mais mulheres são parlamentos com menos índices de corrupção. Parlamentos que têm mais mulheres, as meninas sonham mais, porque ao verem uma mulher na televisão discursando, elas pensam, eu também posso chegar lá. E a gente não quer ser melhor do que os homens, não. Muito pelo contrário. A gente quer ter igualdade de condições. Não vai existir nunca uma democracia plena se a gente não tiver ali, no mínimo, com o mesmo número de homens nessas instâncias de poder.
Bom, nós estamos aqui praticamente chegando ao final da nossa entrevista, viu? É assim, né? Quando a gente começa a se empolgar,
se esquentar,
né? Esquentar aqui a prosa, o tempo, né, se esvai, né? Mas olha, não saia daí e você ouça agora aquela dica que foi feita especialmente para você, tá?
Mulher em Sintonia.
Você sabia que no Brasil não há lei federal ou outro tipo de regulamentação nacional sobre o que configura ou não violência obstétrica? O termo é utilizado para caracterizar abusos sofridos por mulheres quando procuram serviços de saúde durante a gestação, na hora do parto, nascimento ou pós-parto. Os maus tratos podem incluir violência física ou psicológica, podendo fazer da experiência do parto um momento traumático para a mulher ou para o bebê. Apesar de não existir lei específica, os atos entendidos como violações dos direitos das gestantes e parturientes podem ser enquadrados em crimes já previstos na legislação brasileira, como lesão corporal e importunação sexual, por exemplo. Na Câmara dos Deputados, há alguns projetos sobre o tema em tramitação. O mais recente deles é deste ano, apresentado por 13 deputadas de diferentes partidos. Inclui a questão da violência no âmbito da criação de uma política nacional de parto humanizado. Essa é a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e é exatamente aquele horário que eu sei que você vai falar assim, ah, pois é, faça esse aí, porque a nossa entrevista chegou ao final e agora a gente só espera ouvir aqui as considerações finais da nossa queridíssima doutora Natasha, viu? Como eu disse, eu a vi pequena, agora eu olho assim e falo, meu Deus, se tornou um mulherão, e um mulherão grande mulher de atuação, sabe, de luta, que a gente se sente orgulho. Fala assim, eu vi desde pequenininha, agora está aí alçando voo, né? Mulher de coragem, e eu digo, é uma mulher de atitude. Doutora Natasha, muito obrigada pela tua presença e essa entrevista aqui no programa Atitude de Mulher.
Professora Jaci, escutar essas palavras vindas da senhora é motivo, assim, de grande orgulho para mim. Eu vou ficar aqui cheia, vou ficar muito metida, como diz o outro, porque eu tô, assim, muito feliz que lhe conheço há tantos anos. A mãe fala tão bem da senhora, que foi uma grande aluna. A nossa eterna prefeita de Cuiabá. Eu, como cuiabana, bato no peito e digo, nós já tivemos uma mulher lá. E a senhora estava lá para nos representar politicamente. Isso há quantos anos, hein, professora?
É, de 2005 a 2008.
É, 2005 a 2008, ou seja, temos aí alguns, alguns par de anos, é, né, como diz o outro, pelo menos 14 anos disso, né? Mas que bom que a gente pôde contar com a senhora. Mas fazendo aí minhas considerações finais, eu lhe agradeço pelo convite, parabéns pelo programa. Mas é isso, eu acho que nós mulheres precisamos realmente estar ocupando esses espaços, espaços de poder, os espaços nas empresas, os espaços aí na economia, e eu fico muito feliz de estar aqui como uma pré-candidata também ao Senado da República, para que a gente possa defender junto ao Senado Federal pautas como a melhoria da qualidade da educação, a melhoria da saúde, defender nossas crianças que são completamente negligenciadas no nosso país, dar perspectiva para os nossos jovens, o primeiro emprego para esses jovens, as crianças atípicas, as crianças com deficiência, os idosos, quer dizer, o que não falta são temas para a gente trabalhar, são pautas para realmente a gente poder fazer acontecer. Não é possível que no nosso país nós tenhamos a terceira lei mais rigorosa rigorosa do mundo contra a violência da mulher, que é a Lei Maria da Penha, mas somos o quinto país em feminicídio. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Isso não é aceitável, isso é inadmissível, e nós precisamos fazer algo por isso. E para isso, eu então me coloco aí à sua disposição, para cuidar de você, para cuidar de gente. E a Michelle Bachelet, que foi presidente do Chile, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que quando uma mulher entra para a política, muda a mulher. Mas quando várias mulheres entram para a política, muda a política. Então, se você não está satisfeito com o que você tem, com essa política que aí está, pense, dê uma chance para mulheres, bote mais mulheres para poder realmente fazer a diferença na vida das pessoas. É só assim que a gente vai conseguir transformar uma sociedade. Eu lhe agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É um motivo de grande orgulho para eu estar aqui, compartilhando aqui esses momentos com a senhora. E as palavras de ordem são esperança e coragem. Obrigada.
Bom, com essa mensagem, nós encerramos o nosso programa de hoje, né? Mas eu aguardo você na próxima semana. Até mais!
Termina aqui, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.